Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você ouve informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente vai trazer dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos de Versos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, os semifinalistas do Prêmio Oceanos de Literatura, Margarida Patriota, Ney Lopes e Milton Atum, e o poeta Ferreira Goulart, que faria 90 anos. Setembro é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Embora mantido sob o manto do silêncio social, o problema é grave e é preciso falar sobre ele. Mais de 12 mil pessoas se matam no Brasil todos os anos, segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria. É preciso, portanto, falar a respeito para prevenir. O mercado editorial começa a se abrir a essa discussão e há títulos muito bem fundamentados que tratam da questão sem preconceitos. Nossa colega, a jornalista Leila Herédia, que é voluntária do Centro de Valorização da Vida, traz algumas dicas de leitura a respeito. Vamos a elas.
Livro de cabeceira.
Falar de suicídio ainda é um grande tabu, mesmo nos dias de hoje. Mas ano a ano as coisas vêm mudando e hoje a gente já tem diferentes autores brasileiros que abordam o assunto de uma forma muito clara e de uma forma muito responsável. Então eu vou dar 4 dicas de livros que eu considero bastante interessantes. Um deles, bem peculiar, é o da psicóloga Cara Scavacini, voltado para crianças. O nome do livro é E Agora? Então, com ilustrações de uma forma bastante lúdica, ele aborda esse fenômeno tão complexo para aquelas crianças que estão enlutadas pelo suicídio, ou seja, elas são sobreviventes, elas perderam alguém pelo suicídio, e como conversar com elas sobre esse assunto, como fazê-las compreender e aceitar. Então, essa é a proposta, as ilustrações são da Andréia Brasil. Um outro livro que trata do assunto é Suicídio, a Epidemia Calada. Foi publicado pela editora Ofício das Palavras e ele é organizado pela psiquiatra Maria Cristina Stefano. Na realidade, o livro é a coletânea das cartas, do diário do filho dela, o Felipe, que se matou. Então, tudo aquilo que ele escreveu nos últimos meses antes da morte dele é revelado nesse livro. E de uma forma muito intensa, muito forte, é possível ver dia a dia o sofrimento sendo ampliado até que a dor se torna tão insuportável que ele morre por suicídio. Mas antes ele conta todo esse sofrimento e a tentativa da família em ajudá-lo. Já numa abordagem totalmente diferente, tem um livro Crise Suicida, do psiquiatra Neuri Botega. O Dr. Neuri é um psiquiatra bastante renomado, ele estuda o assunto há mais de 30 anos, e ele, nesse livro ele aborda desde os transtornos mentais até como a família pode cuidar, como os profissionais de saúde podem ajudar, que providências tomar, como fazer uma avaliação correta, o que fazer, o que não fazer. É um livro mais extenso, mas é uma dica muito interessante para quem quer uma obra de mais fôlego. Ele foi publicado pela Artmed. Também da Artmed, a última dica é o livro Distimia, do médico Ricardo Alberto Moreno. Ao lado de outros psiquiatras, ele escreveu esse livro, eles organizaram esse livro, que trata da distimia, que é considerada uma depressão crônica de baixa intensidade e muitas vezes confundida com o mau humor. Então a pessoa às vezes tem aquele perfil que está constantemente mal-humorado e é taxado de estar de mal com a vida, e na realidade o que ele tem ali é uma depressão mais suave, mas que, se não for tratada, pode virar uma depressão mais séria e ter outros desdobramentos e afetar, inclusive, a rotina, o dia a dia dessa pessoa, de uma forma que comprometa a qualidade de vida dela. Essas são as dicas e é isso.
O Chihuahua Anão é o título do livro de crônicas do antropólogo Igor José de Renan Machado, professor da Universidade Federal de São Carlos. O livro é a transposição de um blog que o autor manteve entre 2009 e 2015 e que levava o mesmo título da obra. Era a ideia de um pequeno cachorro latindo para o mundo todo como fazia Max, o meu Chihuahua, que era realmente anão. A explicação é do próprio Machado. E o recolhimento da pandemia foi a oportunidade, segundo ele, de transpor os textos que se destinavam ao blog para o formato de crônicas. O próprio escritor considera isso uma espécie de tradução. Aliás, é um caminho recorrente. Muita gente tem publicado seus diários, que tiveram os blogs como suas moradas primeiras. O Chihuahua Anão traz um olhar do antropólogo sobre temas tão díspares como música, o momento político e o crescimento dos filhos. Publicado no formato digital, o livro se encontra para download gratuito no site da Universidade de São Carlos. Basta procurar pelo nome do autor, Igor José de Renan Machado. Para quem está interessado em se aprofundar nas discussões da identidade negra a partir da experiência dos Estados Unidos, uma dica é a leitura do clássico Homem Invisível, de Ralph Ellison, que sai agora pelo selo José Olímpio do Grupo Editorial Record. Um dos romances seminais da literatura afro-americana, ele resume a experiência de ser negro nos Estados Unidos ao narrar a história de um jovem que sai do sul racista e vai para o Harlem, em Nova York, nos primeiros anos do século XX. Com o passar do tempo, entre experiências frequentemente contraditórias, o protagonista conhece um mundo muito diferente daquele que idealizara. Invisível para brancos racistas e também para negros, ele deseja apenas ser como é. Eu encerro nossas dicas com um trecho de Homem Invisível. Logo no prólogo, quando o autor desfere um direto no leitor, para que ele comece a perceber o que significa ser negro em sociedades racistas, como os Estados Unidos, mas também como o Brasil. Sou um homem invisível. Não, não sou um espectro como aqueles que assombravam Edgar Allan Poe. Nem sou um ectoplasma do cinema de Hollywood. Sou um homem com substância, de carne e osso, fibras e líquidos, e talvez até se possa dizer que possuo uma mente. Sou invisível, compreende? Simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Como as cabeças sem corpo, que algumas vezes são vistas em atrações de circo, é como se eu estivesse cercado daqueles espelhos de vidro duro que deformam a imagem. Quando se aproximam de mim, só enxergam o que me circunda, a si próprios, ou o que imaginam ver. Na verdade, tudo, menos eu. Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br ou em um tocador de podcast. Um dos mais importantes prêmios literários em língua portuguesa, o Oceanos, anunciou seus semifinalistas da edição de 2020. Os autores das 3 obras vencedoras recebem, ao todo, 250 mil, 120 mil para o primeiro colocado, 80 mil para o segundo e 50 mil para o terceiro. Oceanos não faz distinção de gênero. Há romances, livros de poesia, contos e crônicas. Em linhas gerais, o prêmio funciona com júris distintos para cada fase e as obras vão se afunilando até a grande premiação em novembro. Os curadores da premiação são a linguista cabo-verdiana Adelaide Monteiro, a escritora e jornalista portuguesa Isabel Lucas e os brasileiros Manuel da Costa Pinto, que é jornalista, e Selma Caetano, que é gestora cultural. Aqui no Autores e Livros, nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns dos atuais semifinalistas. Vamos relembrar trechos dessas conversas em que eles falam um pouquinho sobre suas obras. Começamos com Margarida Patriota, que concorre com o romance Cárcere Privado, lançamento da editora Sete Letras. Vamos deixar que a Margarida, por tanto tempo presença querida aqui no Autores e Livros, fale um pouco desse romance policial que tem 155 páginas.
Olha, trata da matéria que o título do livro indica, um cárcere privado. Ou seja, uma situação cabeluda, sinistra, né? É um crime, na verdade. Por outro lado, eu não sei se você reparou que a capa do livro é de um azul celeste, né? Uma sugestão de grades, assim, muito sutis. O livro revela uma surpresa, na verdade, em termos de tratamento, né, desse tema. Mas, em tese, trata de uma situação de encarceramento de uma pessoa. Bom, o livro é apresentado por uma narradora. Essa narradora, a gente percebe que ela é a malfeitora, digamos, na primeira linha do livro, né? Que começa dizendo, na ceia com fita adesiva de empacotamento, né? Até gastar o rolo todo. Então, a gente percebe, né, que há uma situação assim, esdrúxula, complicada, extrema, né? Que a gente chama de uma situação limite, que já é revelada no primeiro parágrafo do livro. E a estrutura do livro vai ser a seguinte... por meio de um fluxo de consciência dessa ou da voz dessa narradora, o leitor é levado a se interessar, espero eu, ou a ficar intrigado em saber por que ela chegou a esse ponto. Quem é essa figura? O que está acontecendo de fato? Né? E o que a gente pode adiantar é que essa tentativa de explicação seria matéria, sim, do livro, né? Eu não posso revelar tudo, senão estraga, né? Mas, quem sabe, né, o livro também indique, né, que o cárcere privado é um encarceramento pessoal de uma pessoa. Né? Bom, eu acho que é uma obra que me parece, né, interessante. Eu acho que ela amplia um pouco o discurso não só feminino, como o discurso sobre a cidade de Brasília, né? Sem ser um livro que se propõe a tal. Né? Na verdade, com isso, a ação... em si seria uma ação de cunho policialesco, né? Uma ação de cunho policial, e essa é a estrutura do romance. Só que, no fundo, né, nós vamos vendo a fala de uma mulher e vamos ver a fala de uma mulher numa cidade muito específica, que é a cidade de Brasília.
Outro autor importante, de forte presença em diversas vertentes da cultura brasileira, é o cantor, compositor, poeta, romancista e ensaísta Ney Lopes. Ele concorre com Agora Serve o Coração, história que aborda as desigualdades raciais e sociais, temas sempre presentes na obra dele. Vamos ouvir o que o Ney Lopes falou aqui no Autores e Livros. A obra é editada pela Record, com 208 páginas.
A gente criou uma obra ficcional no sentido mais estrito do termo, né? A Baixada Fluminense é uma amplíssima região. Então, na minha criação ficcional, que tenho uma boa vivência das periferias do Rio de Janeiro, do Grande Rio, tirei um pouquinho de cada localidade para formar esse todo chamado Marangatu. Marangatu, que é um nome também inventado. Eu peguei dois elementos de composição de nomes indígenas, que tem muito aqui no Rio de Janeiro, e criei uma localidade fictícia, evidentemente que baseada na minha vivência, baseada uma galeria enorme de pessoas que eu conheci através da minha vivência, né? Que já são 77 anos, quer dizer, a gente tem um conhecimento grande. E compusemos esse romance que integra o meu 37º título publicado. Eu tenho desde 1981, quer dizer, dá uma média bastante boa, né?
Bastante, sem dúvida.
Quase um livro por ano. E isso tudo em cima de uma experiência existencial muito, eu acho que bastante rica, né? Pela minha vivência, vivendo as várias localidades no Rio de Janeiro. Nasci no Irajá. Do Irajá eu me passei mais para próximo do centro, né? Para a Zona Norte, propriamente dito. Morei no Lins de Vasconcelos, morei no Grajaú, morei na Tijuca. Finalmente morei em Vila Isabel, que era meu grande sonho, né? Como compositor, como músico, era meu grande sonho morar em Vila Isabel. E depois de Vila Isabel, acabei ficando definitivamente em Seropédica. Então, é uma vivência muito, muito intensa, né? Vivi intensamente a Tijuca, com a escola de samba. Hoje vivo intensamente um ambiente extremamente salutar para mim, que é um ambiente inclusive universitário. A Seropédica cedia uma das universidades mais importantes do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a qual eu tenho muita honra de pertencer também, na condição de doutor honoris causa, um título que me foi conferido em 2017. Isso me dá muita alegria. Então, toda essa vivência, de certa forma, alguma coisa dessa vivência está referida nesse romance. Onde o coração do título é uma brincadeirinha também. Uma brincadeirinha em cima de uma mitologia que, de certa forma, ocorreu na região como um todo, né? De que havia uma forma de violência muito, muito acentuada, na qual, em determinado momento, um fascínio mitológico, aí, mítico na minha criação, matava as pessoas e tirava o coração. Partindo disso, eu construí uma história que tem uma heroína, uma protagonista, que é uma mulher que era acusada de tirar o coração das pessoas. Mas o coração que ela tirava era apenas o coração no sentido simbólico, no sentido alegórico, era o amor mesmo. De forma que é isso, né? A minha ficção toda, esse é o sexto romance, é muito fincado nessa, em toda a minha vivência, e com um objetivo. Esse objetivo é assumido, esse objetivo foi programado, é ter sempre protagonistas negros nessa história. Houve um momento da minha vida, da minha carreira, que eu percebi que a ficção brasileira mesmo, em todos os sentidos, ela se ressente muito da figura do protagonista afrodescendente, né? Sempre os grandes heróis, até um determinado momento, na literatura brasileira, sempre não foram negros, né? O negro estava sempre na posição secundária a que a sociedade brasileira lhe reservou. Eu, como afrodescendente, percebi isso, e minha obra toda é voltada, inclusive a obra ensaística, os dicionários, são todos voltados para essa realidade, e eu resolvi brincar um pouquinho com ela também dentro da minha vida.
E a gente encerra nosso passeio pelo Prêmio Oceanos com Milton Atum, grande romancista brasileiro, autor de obras fundamentais como Dois Irmãos, que concorre com o segundo volume de sua trilogia O Lugar Mais Sombrio. Em Ponto de Fuga, ele retoma a trajetória do personagem Martim, que vive seus conflitos existenciais em meio a um ambiente de repressão política nos anos de ditadura militar. Nessa conversa, além de falar do livro, Atum explicou como foi a empreitada de produzir uma trilogia. Os livros são publicados pela Companhia das Letras. Esse segundo volume tem 312 páginas.
Eu simplesmente acompanhei a trajetória da minha vida. Eu morei em Brasília na minha primeira juventude, depois morei 10 anos em São Paulo e morei também na Espanha e na França, 4 anos ao todo. Então, na verdade, foi a minha experiência de vida que me levou a escrever essa trilogia. Manaus, o Amazonas é inesgotável, né? Eu futuramente, se eu tiver energia, eu vou voltar a trabalhar aqui com a região, com temas aqui. Mas foi mais um acerto de contas com a minha, uma parte, né? Talvez pequena da minha geração, que me moveu a escrever esses livros, né? Sobretudo os dois primeiros volumes. O terceiro é um pouco diferente. Eu geralmente escrevo sobre meus romances e contos, e até mesmo as crônicas, tem alguma relação com a minha vida, né? E você é escritora, você sabe que não é a vida que a gente retrata, é a transcendência da vida, né? Mas tem que partir de uma experiência, de alguma coisa que eu vivenciei, enfim, que foi muito marcante para mim. E essa é aquela época dos anos 60, final dos anos 60 e toda a década de 70, foi muito intensa, com muitos traumas. E a minha formação de jovem leitor, de jovem que se entregou a muitas atividades, até mesmo a política, de uma certa forma, né? Eu não era um militante, vamos dizer, partidário, mas eu lutei contra a ditadura, né? Uhum. do jeito que muitos lutaram, né? Participação em passeatas e panfletagens, etc. Né? Mas não são romances políticos, né? Estritamente políticos. São romances, eu quis escrever romances de formação sobre esses jovens, né? Narrado por várias vozes, mas guiada por uma voz de um narrador, o Martim, que carrega dentro dele o trauma da separação da mãe. O Martim, que, bom, não sou eu, claro, que eu convivia bem com meus pais, porque, minha mãe não desapareceu, graças a Deus, mas eu tinha que inventar, elaborar um narrador diferente de mim. Foi essa, e fazer essa separação. Eu comecei no final de 2007, quando eu entreguei o manuscrito do Órfão Dourado, e de 2008 a 2017 eu escrevi os três volumes. Na minha perdição total, viajando nesses anos, eu acabei escrevendo um livro impublicável de 800 páginas ou mais, que depois eu dividi em três. Como o meu editor disse, você, eu acho que exagerou um pouco, né? É difícil publicar um livro de quase 900 páginas. E ele tinha cortes muito claros, assim, né? Eu podia dividir em três partes. Eu comecei, na verdade, pelo fim. Eu fui aproximando, né? E depois eu reescrevi muitas coisas, né? Acabei reescrevendo página por página, né? Mas eu sempre fiz isso, né? Eu nunca escrevi assim de cara um livro que fosse, vamos dizer, o resultado de uma primeira ou de uma segunda versão, né? São muitas versões e eu fico ali tentando, até mesmo porque eu não sei o que eu vou fazer depois, né? Depois de eu terminar. Então, quanto mais tempo demorar, melhor. Eu tenho medo de terminar os livros.
Chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Marluce Ribeiro apresenta a obra de um dos poetas maiores do Brasil, o maranhense Ferreira Goulart, que teria feito 90 anos no dia 10 de setembro.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos traz para você parte da poética de Ferreira Goulart, que viveu de 1930 a 2016. Se estivesse vivo em 2020, o poeta maranhense teria completado 90 anos no dia 10 de setembro. Um dos principais representantes da poesia social e engajada, participou da primeira exposição de poesia concreta em 1956. Anos mais tarde, porém, rompeu com a estética, retomando o verso discursivo. Dele você ouve agora o famoso poema Não Há Vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação, do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Dramaturgo e ensaísta, Ferreira Goulart foi agraciado com o Prêmio Camões em 2010. Sobre o próprio ofício, escreveu A Voz do Poeta. Não é voz de passarinho, flauta do mato, viola. Não é voz de violão, clarinete, pianola. É voz de gente, na varanda, na janela, na saudade, na prisão. É voz de gente, poema, fogo, logro, solidão. Em outro poema intitulado Isto e Aquilo, o eu lírico afirma que somos seres multifacetados. Você é seu corpo, sua voz, seu osso. Você é seu cheiro e cheiro do outro. O prazer do beijo, você é seu gozo. O que vai morrer quando o corpo morra. Mas é também aquela alegria, verso, melodia, que, intangível, adeja acima do que a morte beija. Ainda sobre a temática, versos de Ferreira Goulart foram musicados por Fagner, interpretados em parceria com Chico Buarque, dando origem à canção Traduzir-se.
Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte. Será arte, será arte, será arte, será arte. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte. Será arte, será arte.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você nos ouve também pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 619-8611-9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.